Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte, no programa de hoje vamos falar sobre as políticas da saúde pública no Brasil. Nosso contato é com o professor Marcos Bozzi Ferraz. O professor Marcos atua no Centro Paulista de Economia da Saúde, ligado à Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, professor Marcos?
Tudo bem, graças a Deus, estou à disposição.
Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor avaliasse essa iniciativa do Ministério da Saúde em criar um índice de desempenho do SUS. O senhor acha que isso pode ser uma medida interessante nessa altura do campeonato aqui, que a gente vê muitos problemas na saúde pública do Brasil, principalmente nas grandes cidades?
A criação do índice, ela é louvável. Nós precisamos saber o que está acontecendo em nosso sistema de saúde até poder comparar diferentes regiões, cidades ou localidades aí atendidas ou servidas pelo nosso sistema de saúde. Então, essa proposta, ela é muito interessante, sem dúvida.
Pois é, professor, e o senhor acha que os esforços devem começar por esse tipo de mapeamento mesmo da realidade ou isso já está bem claro pelo que a gente consegue ver no dia a dia?
Esse índice é mais um dado, uma informação para podermos conhecer um pouco melhor o que está acontecendo na prática, no dia a dia do sistema de saúde. Ele não é o único indicador, mas é um a mais a ser utilizado que pode auxiliar, de certa forma, as políticas, formulação de políticas públicas de saúde no país.
Professor, saindo um pouco da questão do índice, eu só trouxe esse assunto para a gente começar a nossa conversa mesmo sobre uma análise mais geral do sistema de saúde pública no Brasil, sobre os investimentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação à nossa realidade histórica. E seria utopia essa ideia de saúde universal, pública universal?
Veja, a proposta, até expressa na nossa Constituição através de alguns princípios doutrinários, tem pouco mais aí de 20 anos, né? Da universalidade, da integralidade, da igualdade ou equidade, ela é extremamente válida. O grande ponto e dúvida é como definir cada um desses temas, considerando que o Brasil é um país em desenvolvimento e, portanto, ele tem carências para poder entregar tanto essa universalidade quanto a integralidade e de forma igual, que é o que todos nós queremos.
Nós estamos conversando com o professor Marcos Bozzi Ferraz, que é do Centro Paulista de Economia da Saúde, ligado à Universidade Federal de São Paulo, e hoje o nosso assunto aqui são as políticas da saúde pública do Brasil. No caso, o senhor falou dessa questão de desenvolvimento do Brasil, que é um país que está caminhando para um desenvolvimento mais equitativo. A gente, no ponto de vista de PIB, até que está bem, né? Sexta economia do mundo, mas quando pensa em distribuição, a gente passa do 84º para lá em relação aos outros países que têm esse tipo de índice. Mas eu queria saber do senhor, professor, se essa questão das diferenças que o Brasil tem de regiões para regiões, do interior para a capital, de estados mais ricos para estados mais pobres, é um problema sério para poder desenvolver qualquer tipo de política, especialmente na área da saúde?
Eu só quero voltar um pouquinho para trás, para trazer alguns números que talvez sejam interessantes. Nós sim, somos um país em desenvolvimento e uma economia forte, a sexta do mundo atualmente. O grande problema é que, como país em desenvolvimento, ainda destinamos um baixo percentual desta riqueza nacional gerada todo ano para o nosso sistema de saúde. Hoje em dia, o sistema público de saúde tem cerca de 3,6% do nosso PIB direcionado para ele. Então, aí nós já temos o primeiro problema, né? Nós queremos oferecer tudo do bom e do melhor à luz do que países desenvolvidos oferecem para os seus cidadãos, porém temos um bolso para adquirir todos esses recursos extremamente escasso e finito. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o avanço do conhecimento na área da saúde. Hoje ele é global, todos os países produzem conhecimento para ser utilizado, obviamente, em diferentes cantos do mundo. Ele está numa velocidade muito grande. Felizmente, a produção de pesquisas e até, de certa forma, a transformação dessa pesquisa em algo aplicável para o sistema de saúde tem evoluído muito nesses últimos anos. Isso faz com que, mesmo países desenvolvidos, talvez aí citando o exemplo, as 5 primeiras economias, mais alguns em desenvolvimento aí dentro desses 10 primeiros mais ricos, né, países mais desenvolvidos e com maior PIB, talvez hoje não consigam oferecer para suas populações tudo o que o conhecimento já dispõe para ser oferecido e melhorar a saúde das pessoas. Mesmo países mais ricos têm dificuldade de atingir aquilo que nós dizemos que, ou ter um sistema universal e um sistema integral de saúde. Então nós estamos com dois problemas aí, né? Primeiro é a nossa expectativa, que ela é válida e ela deve ser colocada como um objetivo a ser alcançado, que é essa universalidade, integralidade e equidade. Porém, nós também precisamos olhar para a nossa realidade. A realidade de um país em desenvolvimento que, embora seja a 6ª economia do mundo, a distribuição dessa riqueza, ela não é como desejável, e dois, mesmo assim nós investimos ainda um percentual pequeno em nosso sistema de saúde. Eu costumo dizer que se nós fôssemos comparar a nossa realidade com a realidade de países desenvolvidos, eu vou dar alguns números que são números que a gente pode documentar. Nós vivemos hoje as tentações de consumo na área da saúde. É um novo teste diagnóstico, é um novo medicamento para uma determinada doença, é um novo procedimento cirúrgico que, uma vez tido ou descoberto como algo que melhora a saúde em algum canto do mundo, instantaneamente ele é comunicado para todos do mundo, inclusive para o próprio paciente ou o próprio cidadão. E ele torna uma tentação de consumo, porque sempre a gente tem algum ente querido que pode se beneficiar desse novo conhecimento ou tecnologia. Isso é instantâneo, graças à tecnologia da informação, tecnologia da comunicação. Um paciente com Alzheimer, que mora hoje no meio da Amazônia, em Parintins, ele tem acesso a meios de informação e comunicação, e se souber que tem algo novo, que pode eventualmente diminuir o ritmo de progressão da sua doença, obviamente ele vai querer ter acesso a este serviço, a esse produto. Então queremos ter tudo do bom e do melhor como o mundo desenvolvido. Segundo lado, quando nós comparamos o recurso disponível para a área da saúde ou para o sistema de saúde, o que nós investimos hoje, sistema público mais privado, que deve estar em torno de uns 8%, do PIB investido em saúde, nós nos comparamos a países desenvolvidos quando eles investiram 8%, que corresponde mais ou menos à década de 80. Então esse é um segundo fator. Queremos ter tudo do bom e do melhor, mas estamos defasados no investimento pelo menos 30 anos, relativamente considerando o investimento como percentual do PIB. Quando nós comparamos indicadores de saúde do país com indicadores de saúde desses países desenvolvidos, vou citar 3, por exemplo: mortalidade infantil, mortalidade materna e expectativa de vida, que obviamente não refletem só o sistema de saúde, mas a própria condição socioeconômica, educacional da nossa população, além também das nossas condições de saúde. Os nossos indicadores correspondem ao que esses países tinham na década de 1960, ou seja, quase que 40, 50 anos atrás. Então, com esse cenário, aí eu concluo, como é difícil para um país em desenvolvimento, hoje em dia, num mundo globalizado, com essa tecnologia de comunicação e informação felizmente acessível, e com desenvolvimento da área das ciências da saúde a toda prova e velocidade, como é difícil a gente dar conta dessas tentações com um bolso de 30 anos atrás, em um país que tem uma série de problemas estruturais que se refletem nesses indicadores, e tem os novos problemas que estão surgindo de saúde fruto do próprio desenvolvimento. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos para poder, de certa forma, entregar para a população aquilo que minimamente ela gostaria de ter e tem direito de ter.
Nós estamos conversando com o professor Marcos Bozzi Ferraz, do Centro Paulista de Economia da Saúde, ligado à Universidade Federal de São Paulo. Nosso assunto aqui hoje são as políticas da saúde pública no Brasil. Professor, para começar a resolver isso, será que se houvesse uma descentralização das políticas de saúde da mão do Ministério, do nível federal e passasse mais para o nível local, e a gente pega o exemplo que o senhor citou de Parintins, por exemplo, lá no meio da Amazônia, a gente encaminhar mais recursos para essas regiões e deixar que a gestão da saúde naquela região seja feita pela própria administração de lá, não seria um caminho isso? Ou fica difícil porque a gente não consegue controlar, por exemplo, o fluxo de recursos, se está sendo bem aplicado no que deve ser, enfim?
Sem dúvida, nesses 20 e poucos anos aí de SUS, nós temos uma evolução mantida e ela vem acontecendo. O sistema vem melhorando progressivamente. Talvez ele ainda esteja muito longe daquilo que nós, cidadãos, gostaríamos de ter, considerando o país como um todo. Sem dúvida, tem algumas ilhas de excelência que são experiências hoje que podem ser melhor estudadas, que deveriam ser aproveitadas em outras partes do país. Digo isso porque nós, lá atrás, decidimos ter um sistema único de saúde. Né? Um sistema único de saúde, ele pressupõe como característica, isso expressa até na nossa tábua máxima lá, a Constituição, de certa forma, uma oferta de serviços equivalente, parecida, para todo cidadão, independente de onde ele mora, para atender às suas necessidades. Também na Constituição, nós temos um item muito importante que, nesses anos todos, talvez seja um dos itens que menos tenha evoluído ou contribuído até para a construção do nosso SUS, que é uma participação social realmente ativa, porém responsável. E temos também a questão da descentralização desse sistema de saúde, o que faz com que algumas decisões elas devam acontecer mais na ponta e com responsabilidade também, principalmente na utilização desse recurso. Então tem um caminho aí, de certa forma, traçado. O que, que eu acho que talvez a gente pudesse acelerar um pouco o passo? Primeiro, claramente não dá para nós nos iludirmos com esse mapa traçado há pouco, com a limitação de recursos em um país em desenvolvimento, de que talvez dê para dar tudo o que existe de conhecimento para todos aqui no Brasil. Claramente, hoje em dia, o que o conhecimento dispõe vai muito além da nossa capacidade de comprar no país com o recurso destinado hoje para o sistema de saúde. Essa definição ela é muito importante, porque a partir do momento que politicamente se assume que talvez não dê para dar tudo para todos e não podemos nos enganar, força que decisões aconteçam e escolhas do que fazer e oferecer e para quem, a que tempo, aconteçam. Isso não é um processo simples. É um processo complicado, porque significa dizer não algumas vezes a procedimentos que eventualmente podem sim minorar sofrimento ou eventualmente aumentar dias de vida. Mas naquele ambiente onde o recurso é finito e escasso, se nós não fizermos isso de uma forma orientada, fundamentada no melhor conhecimento possível, e mais do que isso, com a participação do cidadão de forma ativa no processo de escolha e priorização de ações em saúde, essas escolhas acontecerão na ponta e de uma forma extremamente aleatória e desigual. É aquela história que a gente costuma ver. Embora você tenha um sistema de saúde que se propõe a oferecer, vira e mexe nós temos aí algumas matérias veiculadas por diferentes mídias, onde numa determinada cidade, todos os leitos de terapia intensiva neonatal ou infantil estão ocupadas e o médico de plantão, infelizmente, ele tem que tomar uma decisão de qual das duas ou três crianças que vão ocupar aquele leito, que é o leito que dá mais chance de sobrevida a uma dessas três crianças. Isso é muito ruim, porque nós estamos, de certa forma, fazendo escolhas na ponta, responsabilizando esse profissional, e, obviamente, não é isso que deve acontecer. Você deve ter políticas públicas que evitem que essa decisão ela aconteça na ponta. Ela vai acontecer, mas quanto menos acontecer, melhor para o próprio sistema.
Professor Marcos, a gente faz agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com conversa sobre política.